E agora nós vamos falar sobre a sexta edição do Seminário Mato Grossense do Rádio. Nós estamos aqui com o Jurandir Antônio, ele que é da comissão organizadora deste evento, que será realizado em duas datas. Será no dia 27 de março, no município de Barra do Garças, e nos dias 9 e 10 de abril acontece aqui em Cuiabá. Com o tema Metamorfose, o rádio supera os 100 anos no Brasil, mais atual do que nunca, a programação inclui palestras, oficinas, apresentações culturais com temas e debate que vão desde o uso da inteligência, né, artificial no rádio até as plataformas e novas formas de se fazer aí comunicação radiofônica. Trazer só alguns números para vocês que estão nos escutando, antes de eu chamar o Jurandir. Pesquisas indicam que 79% da população brasileira ouve rádio em média 3 horas e 55 minutos por dia. São 4 horas de rádio ligado aí, em média, no Brasil. Em Mato Grosso, nós temos 300 emissoras de rádio, sendo 104 delas comunitárias, atingindo 3,1 milhões de ouvintes, envolvendo o trabalho aí de 4 mil profissionais. Jura, muito obrigada pela sua presença. Eu vou começar com uma pergunta que é uma afirmação. O rádio não morreu, né?
Primeiro, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. O rádio, a morte dele já foi decretada várias vezes, né? Toda tecnologia que surge, fala agora o rádio morre, né? E nós já superamos aí
uma morte século, anunciada, né?
Já passamos aí mais de um século sobrevivendo a todos esses ataques. Então, são vários fake news aí em cima do rádio e nós sobrevivemos. E agora a gente está retomando esse debate aqui em Mato Grosso, né? O rádio, assim, é um veículo importantíssimo, é o veículo do coração das pessoas. Não tem ninguém no país que não tenha uma relação de emoção, de emotividade com o rádio. Lembra da avó, lembra do tio, lembra do pai, né? Essa juventude também agora descobriu o rádio, né? Eu lembro quando nós fizemos o primeiro seminário aqui em 2011, a professora Nélia Del Bianco da UNB, ela veio fazer a palestra de abertura, ela mostrou um quadro terrível, né? A juventude tinha perdido a relação com o rádio.
Sim.
Né? E ela estava muito preocupada com isso. Aquela faixa de 14 a 18 anos... praticamente tinha abandonado o veículo. Isso conseguiu reverter agora.
Sim.
Eu acho que muito por ter acontecido uma das coisas quando... A nossa sorte é que esse seminário sempre ocorre em momentos importantes para o rádio aqui em Mato Grosso. Quando nós fizemos em 2011, estava discutindo rádio digital e migração para o FM.
Certo.
E acabou que a primeira palestra que fez sobre migração foi aqui, nesse seminário de 2011. E logo depois, todas as rádios, Mato Grosso hoje não tem mais nenhuma AM,
sim,
todas migraram para o FM. Né? Então a gente começou esse processo histórico do rádio. E aí essa coisa do sinal ajuda muito, porque ouvir rádio AM antigamente era muito difícil. Né? Aquela,
sim,
chiadeira, você ligava um liquidificador, o barulho saía tudo no rádio, né? Então, a criançada não gostava muito dessa coisa, né? Queria o som mais limpo e tal. E aí virou tudo FM, eu acho que a gente conseguiu recuperar esse público. E tá muito bom, né? Você apresentou os dados aí, a audiência aumentou muito, né? Nós, em 2011, era 2 horas, nós estamos com 4 horas.
Dobrou,
né? Então, assim, o rádio vive um momento muito importante, muito bom, né? E por isso eu acho que o seminário ele acontece de novo no momento que está discutindo IA, né,
certo,
no rádio.
E como é que está a incorporação dessas novas ferramentas? Jurandir, tem como ignorar esses novos recursos ou não? Isso é uma realidade, isso deve ser incorporado? Como é que esse processo deve acontecer aí no dia a dia do fazer rádio?
Assim, ajudou demais, né? Eu considero que o rádio foi o veículo que mais se beneficiou com as novas tecnologias, né? Por exemplo, o Peixoto não está aqui, né? O operador.
Um abraço, Peixoto, que é nosso operador de áudio aqui
ontem
na Assembleia.
Eu falei, mas você está de folga de novo?
Está viajando.
Aí, ele lembrava muito, eu conheci ele fazendo isso, você ia entrevistar uma pessoa, você tinha que ter um cabo de 50, de 100 metros, para você levar o microfone e o carro lá na porta do órgão, ou daquele local que você fosse entrevistar. Agora você fala com o celular, né? Eu acho que ainda pegou essa fase, né? do VHF que tinha no carro ali. Então, hoje com o celular, você põe o seu entrevistado, você ouve o rádio, né? Então, do qualquer lugar do mundo.
Edita a matéria.
Edita a matéria. Quer dizer, então, você ganhou aí com essa tecnologia. O celular foi importantíssimo para o rádio. Aí depois veio a internet, que aí você também ouve no mundo inteiro a sua rádio, né? Qualquer lugar do mundo. Você deu uma dimensão para o rádio imensa, né? Então, essas tecnologias foram muito boas para o rádio. Agora, o rádio também ele tem uma diferenciação que é fundamental. Aqui naquela comunidade não tem energia, mas tem rádio.
Tem rádio.
Não tem internet, mas tem rádio, porque ela vai com a rádio em a pilha lá e ouve o dia inteiro, né? Então, o rádio ele pode ir ainda dessa fase pré-histórica aí, né? Até a ponta da tecnologia, ele tá nesse processo todo. Então, acho que isso aí é um diferencial que o veículo dá e que, às vezes, né, quem está no veículo, quem precisa divulgar, nem se dá conta desse poder do rádio, né?
Sim.
De você
do alcance,
do
né?
Alcance,
de onde ele chega.
Exatamente. Nas catástrofes, o rádio é o fundamental. Teve nas enchentes lá do Rio Grande do Sul, a Unisinos, que é a universidade lá do Rio Grande do Sul, ela comprou aparelhos de rádio a pilha e distribuiu naqueles locais que estavam totalmente isolados, né?
Para estabelecer uma comunicação mesmo,
exatamente,
né?
Exatamente, para trocar notícia, para mandar recado, que esse é um forte do rádio, né?
Exatamente.
Essa relação afetuosa com o ouvinte.
E no Dia Mundial do Rádio, a gente fez uma entrevista com a professora Cláudia Moreira, da UFMT. Um abraço para a professora Claudinha. E ela falou disso, né, que podem ser incorporadas essas ferramentas, né, esses novos... As próprias plataformas chegam aí, né, você coloca o rádio em diferentes plataformas, mas essa conexão, né, com as pessoas, o falar diretamente com as pessoas, isso é uma propriedade que não se deve perder e que ainda não perdeu, né, Jura?
Não perde. Não, se perder, aí a gente vai ter um distanciamento do rádio das pessoas, né? Porque o rádio sempre, ele surgiu como esse companheiro, né? Eu me lembro lá, quando eu morava lá no interiorzão, na fazenda, eu ficava vendo minhas tias mais velhas brigando com o locutor, né? Não, não é isso, não. Você está falando errado.
Conversa, né? Tinha um diálogo, né? Ali, né? Sim.
Fora isso, tinha a missa lá, uma hora do Ângelus, né? Que todo mundo punha lá um copo d'água, ajoelhava perto do rádio. Quer dizer, então, era interação mesmo, né? Então, eu acho que essa coisa, nós estamos passando por uma fase que eu estou um pouco preocupado, né? Nessa relação do profissional que está no ar com esse ouvinte. Eu acho que a gente está passando um momento, talvez, mais distância, assim, entre...
De distanciamento.
O comunicador e o ouvinte.
Restabelecer essas pontes, né, talvez, de contato. Falando nisso, vou até olhar o nosso WhatsApp aqui. Se você tiver pergunta, é só mandar para a gente pelo 99689-8950. Desculpa, Jura, pode
não,
falar.
Não, é porque eu acho que muitos profissionais também não entenderam que essa relação que você tem que ter de companheirismo com o ouvinte, ela tem que prosseguir. A tecnologia não pode tirar isso, né? Porque esse é o grande patrimônio do rádio, né? É você ser companheiro, ser amigo, né? O guarda noturno fica ouvindo. Esse dia um conhecido meu que está trabalhando aqui em Mato Grosso com rádio, ele falou, agora eu vou colocar IA na madrugada toda. Eu falei, então... Mas aí eu perguntei para ele, mas o seu IA conversa com o guarda noturno que está lá? Aí ele deu um branco, né?
Sim.
Nele. Porque esse público da madrugada, que é o público que mais precisa do rádio. Tem gente que acompanha a hora certa, está ali para sair do serviço, né? O guarda noturno, a doméstica. Então, é um público que tem essa relação de...
Sabe que tem alguém do outro lado,
exatamente,
né? Tem essa relação de confiança de que tem alguém ali com ele, que está falando
pelo nome,
com ele. Exato.
Né? É, a Dona Maria e tal. o cara que está tirando leite lá no curral, né? Que é na madrugada também. Então, nós não podemos perder essa
identificação, né?
É o veículo que tem, é o único que tem essa relação fraterna, né, com o seu ouvinte. Então, eu acho que essa preocupação, nós vamos debater muito isso no seminário.
Durante o seminário. E vamos falar do seminário. Ele teve um espaço aí, né? E você falou, inclusive, que ele acontece sempre em momentos importantes aí, né? Sobre o rádio, sobre o futuro. Como que ele volta agora? Por que que ele está voltando, Jura?
É, nós tivemos, de 2011 a 2015, nós realizamos todos os anos em Cuiabá e uma edição em Cáceres, né? Naquele momento a gente estava preocupado exatamente com a migração, porque todo mundo migrando para o FM, a gente tinha o AM, que era o que chegava mais distante, né, naquelas comunidades. Eu lembro que nós vamos fazer um documentário sobre o rádio aí em São Pedro de Joselândia, aqui em Barão de Melgaço, e a senhora lá reclamou, falou: se você tirar o AM, se virar tudo FM, não vai chegar mais rádio aqui, porque aqui que chega é o AM, porque ele propaga mais. Sim. Principalmente onde tem rio, né? Então era aquela preocupação, vai acabar o rádio AM, vai prejudicar e tal. Mas aí veio a internet e o cara pega lá no celular.
Sim.
Né? Então, assim, mudou rapidamente a tecnologia, mas surgiu outra, né, que compensou. Então, naquele momento, a gente estava passando por essa preocupação, né, de ter um público, principalmente um público mais distante, que morava em regiões remotas, ficar sem ter acesso ao rádio. Mas a discussão avançou, superamos.
Quando que acontece essa migração da AM para FM?
Ela,
né,
começou em 2011.
2011.
Aqui terminou, acho que o ano passado. Né?
Ano passado, até ano passado.
Ainda tinha aqui quatro AMs ainda. Né? A última foi a de Guaratinga, Garça Branca, que foi a última rádio de Mato Grosso.
Um abraço aí para o nosso gerente aqui, Eduardo Ferreira, que de Guaratinga.
Conheço, de lá mesmo. Então, lá essa foi a última rádio a migrar, foi a rádio Garça Branca. Então, agora em Mato Grosso, todos migraram já. A professora Cláudia, inclusive, fez um trabalho sobre isso.
Sim, sim, né? Fez, maravilhoso.
Eu acompanhei o trabalho dela sobre a migração em Mato Grosso. Aí depois nós fizemos vários debates nessa linha. O seminário parou, nós tivemos pandemia nesse meio.
Sim.
Né? Muitas dificuldades de buscar apoio. E agora conseguimos o apoio, né, da Assembleia, que está nos ajudando, o governo do Estado, uma emenda do deputado Lúdio, e vários outros parceiros, né? O Instituto Mutirum, que está realizando o evento. Então, a gente conseguiu criar um ambiente para retomar o seminário. Eu acho que agora a gente retoma nessa linha de realizar todos os anos. A diferença do nosso evento aqui em Mato Grosso é que, se você pegar nacionalmente, você vai pegar que são eventos com a visão mais do empresário, do dono da emissora.
Sim.
Você pega o evento do Paraná, você pega o de Brasília, que são grandes eventos.
Falando mais do negócio, vamos dizer assim, da gestão.
Exatamente.
Do negócio.
São, agora aqui não, a gente tem sempre a preocupação com o trabalhador da comunicação, do rádio. Então, por isso que a gente coloca oficinas, a gente coloca debates para municiar esse profissional com informações que ele possa usar no dia a dia dele, na execução da função dele. Então, essa é a preocupação. O diferencial do nosso seminário é esse. E é totalmente gratuito.
Sim.
Né? Tem alguns aí que custam uma fortuna para você participar. Né?
E aqui, gratuitamente.
E a gente sempre buscou, todas as parcerias, todas as vezes, é que a gente ofereça o seminário de graça. Até porque o rádio, né, a gente conhece bem a realidade do rádio no Estado, tem muita dificuldade. Né? Os profissionais enfrentam muita dificuldade, né? E ainda a remuneração é muito ruim, né? Então a gente tem que entender essa situação
do rádio. Essa realidade, né?
Essa realidade.
E aí, para você que está nos ouvindo, nós estamos conversando com o Jurandir Antônio, ele que está na organização da sexta edição do Seminário Mato Grossense do Rádio. O evento ocorre no dia 27 de março, lá em Barra do Garça, e nos dias 10, 9 e 10 de abril aqui em Cuiabá. Em Barra do Garça, a programação está dividida. De manhã vão ser realizadas oficinas, né, Jura? E à tarde palestra, correto?
Exatamente.
E lá em Barra do Garça vai ser na Academia de Letras, Cultura e Artes do Centro-Oeste. Aqui em Cuiabá são dois dias. Como é que está essa programação, Jura?
É, em Barra está tudo definido já. Nós já definimos. São duas oficinas, uma de edição de áudio, né? Que inclusive é o Edilson Peixoto que será o monitor dessa oficina. E vai ter outra sobre IA. E nessa de IA lá vai ser como produzir um spot e como produzir conteúdo, sim, né, em IA para no rádio. Vai ser o Vinícius Antônio, que é da Rádio TRT FM, que vai fazer essa oficina lá. E o Francisco Barros, que é um professor da universidade lá de Goiânia, vai fazer a palestra principal lá. Vai ter uma fala também sobre as rádios comunitárias, que vai o presidente, o Jeremias Santos. E nós vamos fazer um debate a partir das 14 horas até o início da noite, quando começa um show. A gente sempre termina com atividade cultural. Então vai ter o show do Divino Arbuez, Eudes e o Candinho, né, que são hoje os principais músicos ali da região do Araguaia. Então deve ser um show muito bonito, chamado Cantos do Vale. E aí nós estamos mobilizando todas as emissoras lá da região. Lá tem o curso de jornalismo da universidade.
Sim.
Eu estou em contato direto com o curso, lá com a professora Patrícia, que é a coordenadora, para mobilizar os alunos para discutir.
Para participar.
É, porque sempre a universidade dificilmente coloca o rádio como uma opção de trabalho para os profissionais, né? Aqui em Mato Grosso, nós conseguimos nem ter mais tinha lá a possibilidade de ter a rádio da universidade, que ficou anos e anos e acabou perdendo a rádio, né? Então, seria importante ter para o estágio. Eu mesmo fui estagiário da rádio universitária da Universidade Federal de Goiás. Então,
esse é um espaço aí de aprendizado.
Exatamente.
E também, né, de ponte entre o que é produzido dentro da universidade com a comunidade.
Exatamente.
Né, Jura? Porque muitas vezes, a gente até entrevistou recentemente a reitora aqui, falando assim dessa necessidade também de transpor os muros, né, de mostrar para a comunidade, para a sociedade, envolvê-la na produção.
Exatamente.
Científica dentro do muro das universidades.
Exato.
E a rádio é um excelente,
exato,
instrumento para isso, né?
Exatamente.
E não só na universidade. A gente, por exemplo, a Rádio Assembleia é uma rádio pública, né?
Isso.
Que tem justamente esse papel de garantir o direito da população de saber o que acontece dentro do espaço público de poder, né? Assembleia,
exato,
Legislativa. O que é feito aqui, o que acontece aqui. Isso não é só uma obrigação nossa de divulgar, mas como é um direito da população de participar, é, desse, né, de ter acesso a essas informações, né?
Exatamente. Esse é o papel da rádio pública, né? Por isso que ela é diferenciada, né? Ela tem uma responsabilidade diferente, né? E você está correta. É importante ter isso para divulgar o que se faz dentro do poder para outras, para a sociedade, né?
E aqui em Cuiabá nós vamos ter, no dia 9, as oficinas, né? Que elas vão ser realizadas na Escola de Oratório Vox to You, ali na Avenida
próxima,
Presidente Marques,
isso,
né?
Isso, é próximo ao Colégio Liceu Cuiabano.
E no dia 10, aí a palestra ocorre durante ao longo de todo o dia.
No dia 10 nós vamos fazer a palestra de abertura às 9 horas com a jornalista, a radialista Mara Regia, que vem da Rádio Nacional de Brasília, que a gente está muito expectativa na palestra dela, né? É uma pessoa que tem um trabalho, um programa de rádio dela vai fazer 45 anos, né? O Viva Maria, que é um programa dirigido às mulheres, não mais as mulheres que estão. A minha amiga da UNB, Nélia Del Bianco, falou: o programa da Mara Regia vai de Sinop para cima.
Sim. Fala lá com essas mulheres que estão lá
que
na região norte, na floresta, né?
Então,
imagina, faz um programa lá em Brasília que comunica lá com a região norte do nosso país, nós aqui também, né? Que
exatamente.
Estamos aí nessa.
Então, ela. A Ângela até citou o caso que ela falou de Aripuanã, né? Então ela pega essa região ali, é da floresta, né? Ela vai contar essa experiência dela para a gente, né?
A Mara, para vocês que estão nos ouvindo, ela que vai ser, né, vai ser uma das palestrantes aí do Seminário do Rádio, ela recentemente foi indicada ao Prêmio Mulher Imprensa na categoria Rádio Jornalismo também, e é radialista da Rádio Nacional, emissora da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação. Isso. Jura, e como é para participar? Quem quer participar? Quem pode participar? Você falou que já é, que é gratuito, né? Como é que essas inscrições podem ser feitas?
O seminário é totalmente aberto, né? Estudantes de comunicação, os profissionais do rádio, amantes do rádio, tem muita gente que adora o rádio, está liberado, vai lá conhecer os profissionais de perto, né? Nós vamos fazer uma grande mobilização, é tudo gratuito, é só fazer a inscrição. Nós temos dois espaços, o sapiquá.com.br, lá no site você vai encontrar os links para fazer a inscrição. É muito fácil fazer a inscrição, e no site do mutirum.com, você também clicando lá, você vai achar um link para fazer a inscrição. Vai ser no auditório do TRT, no dia 10. É um espaço fabuloso, né? Muito confortável. E vai ser todo evento do dia 10, vai ser no TRT. Inclusive, à noite tem o show e a entrega do troféu em Oboró, né? Nós criamos esse troféu em 2011, quando fizemos o primeiro seminário. Esse troféu é entregue para profissionais que dedicaram a vida ao rádio. Ou bom, contribuíram. Né?
É um premiado por noite?
Nessa edição, nós vamos premiar 7 pessoas. Né? Antigamente, a gente, quando começou o seminário, eram duas só. Uma para o interior, um profissional e um da capital. Mas aí a gente avaliou que tem áreas que mereciam, como técnico.
Certo.
Né? O operador de áudio.
Que também fundamentais para colocar, né?
Aqui nós temos. Rádio, né? Então, nós resolvemos incluir isso. Incluir também para premiar quem está destacando, né? Quem é jovem que está revelação no rádio. Aí criamos também esse ano. Vai ser o Vitor Santos, né? Que é um radialista de Rondonópolis.
Olha só.
Que ele é da 104 FM lá. Hoje é a maior audiência de Rondonópolis. Né? E é um jovem radialista. Então, ele será um dos premiados. Né? Aqui em Mato Grosso, já está confirmada a premiação do Mortadela, né? Que é o histórico radialista.
Também
aqui.
Aí conversa aí com toda a comunidade, né? Urbana e rural, interior da Baixada.
Exatamente.
Aí. Mortadela falou, água parou.
Exatamente. Esse é o rádio raiz, né?
Aqui nós temos também o Sabiá também, que toca aí nas nossas manhãs também. Ele tem uma conexão maravilhosa aí com o pessoal. Principalmente o pessoal que acorda cedo, que vai para né? Vai pra lida aí, como
porque
diz.
Porque o rádio tem essa força, né? Da madrugada até o fim da manhã, né?
Sim, traz essa informação, traz música, faz todo esse, né, vamos dizer assim, esse mix, né, de entretenimento com comunicação, com cidadania também. A gente falou também a importância do rádio para a cidadania, né, para a formação
cidadão. Que tem, né? Então, ele é esse, porque ele faz chegar às pessoas e faz, às vezes, pega da pessoa e cobra do órgão, né, do responsável por executar aquela política pública. Então, o rádio, ele tem esse papel de fazer essa ligação entre o anseio da sociedade e cobrar, né, de quem é responsável para atender aqueles anseios. Então, o rádio tem uma força nesse ponto aí, ele não pode perder esse papel, né, social e cidadão dele. Né?
Essa semana a gente entrevistou o presidente da Assembleia, né, na terça-feira, o deputado Max Hussi, e fizemos a entrevista em menos de uma hora. Trechos da entrevista já estavam nos sites. Você vê que o rádio, ele pauta, né, ele é uma fonte de informação também para os demais veículos, que vai chegar essa mensagem nos poderes públicos, a quem interessa, né?
Sim, você pega matérias durante a manhã em vários sites, está fazendo referência à Rádio Vila Real, à Rádio Assembleia, à Rádio Centro-América. Então, né, sempre tem esse papel também muito importante de pautar, por causa que é instantâneo, né?
Exatamente.
Você tem essa capacidade de dar notícia na hora, em cima da hora, né, quando ela está acontecendo, né? Então, esse é outro papel importante do rádio, que a gente tem que valorizar e tem que vender como né, um patrimônio nosso, né,
sim,
dos profissionais dessa área.
Tá certo. Então, a gente conversou agora, 9 horas e 43 minutos, a gente conversou com o Jurandir Antônio, ele que é da organização da 6ª edição do Seminário Mato Grossense do Rádio, que acontece dia 27 de março em Barra do Garças e nos dias 9 e 10 de abril aqui em Cuiabá. As inscrições são gratuitas, abertas ao público e podem ser feitas em 2 endereços, no site mutirum.com ou no www.sapicua.com.br. Sapicua, né? Mas sapicua.com.br. Então, fica aí a dica, um evento que tem, né, o apoio da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, então o Poder Público também, né, incentivando aí tanto a capacitação como o debate sobre esse meio de comunicação tão importante que é o rádio. Jura, muito obrigada, estamos abertos aí, quiser mais perto do evento voltar, a gente marca, a Rádio Assembleia está aberta para receber aí e para participar também do seminário, estaremos lá com certeza.
Ah, eu agradeço o espaço e reafirmo o convite a vocês todos da emissora, da rádio, que compareçam lá, participem conosco. É importante o comparecimento que está no exercício do dia a dia, né, para contribuir com o debate. Eu acho que será um grande evento, não tenho dúvida disso, pelo nível das pessoas que vão palestrar, e o resultado será bom para o rádio de todo o Mato Grosso, com certeza.
Tá certo, então muito obrigada.